7 da noite em Brasília.
Nas delegacias de atendimento à mulher será padronizado em todo o país.
A partir de 2012, veículos movidos a diesel vão ter substância que reduz a emissão de gases poluentes.
Ministério da Cultura diminui a exigência de documentos para financiar projetos pela Lei Rouanet.
Segunda-feira, 13 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A Lei Maria da Penha está em vigor há 4 anos, prevê mais segurança para as mulheres, punindo com mais rigor quem as trata com violência.
E hoje aqui em Brasília foi lançada a edição atualizada da chamada Norma Técnica de Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, as DEANs. Para que o atendimento nos locais seja feito da mesma forma em todos os lugares do país.
A norma orienta, por exemplo, que as delegacias que atendem exclusivamente as mulheres funcionem 24 horas, inclusive nos finais de semana.
Pela norma, as delegacias da mulher devem se adequar de forma padronizada à Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006 e trouxe punições mais rígidas a agressões contra a mulher. A cartilha traz ainda informações sobre formação dos profissionais que atuam na área e forma de atendimento e acolhimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Lenise Valentim, gestora do Departamento de Polícia da Mulher de Pernambuco, destaca que a norma vem para exigir uma postura diferenciada da polícia no tratamento de casos de violência contra a mulher.
A padronização, ela é importante na medida em que ela convoca a todos os estados darem uma estrutura adequada às delegacias da mulher e nesse segundo momento, após a Lei Maria da Penha, que essa estrutura possibilite que a Polícia Civil trabalhe de acordo com a Lei Maria da Penha. Então ela de certa forma, ela vem fortalecer as delegacias da mulher para que tenha uma estrutura adequada em todos os estados.
Uma das recomendações é que a sala de espera das delegacias tenha ambientes separados para a vítima e para o agressor, para que a mulher tenha privacidade e segurança em seu depoimento. Além disso, o atendimento deve ser feito sem nenhuma forma de preconceito ou discriminação. A ministra Nilceia Freire, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, destaca ainda mudanças que considera fundamentais no atendimento às vítimas de violência.
Uma mudança importantíssima é que nós tenhamos funcionamento em regime de plantão de 24 horas e também nos fins de semana. Até porque nós temos constatado de maneira sistemática através da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que muitas das agressões acontecem nos finais de semana, se intensificam. É comum ver as segundas-feiras as portas das delegacias especializadas com filas cheias de mulheres que foram agredidas durante o fim de semana e que não tiveram onde bater. Além disso, um outro aspecto que eu já mencionei é a padronização do próprio registro de ocorrência, do próprio levantamento de dados, para que nós possamos ter cada vez mais estatísticas confiáveis sobre a violência contra a mulher, porque conhecer um problema é o primeiro passo para que a gente possa combatê-lo com segurança.
Para Cristina Villanova, coordenadora das ações de prevenção e segurança pública do Ministério da Justiça, a expectativa é de que o atendimento, além de seguir um padrão, seja mais acolhedor e humanizado.
Uma das maiores reclamações é o atendimento que é prestado nas delegacias, né? De que não querem fazer o registro da ocorrência, de que a violência contra a mulher não é crime. Então, a ideia é sensibilizar e demonstrar para esses profissionais que é efetivamente crime, sim, está previsto uma legislação e tem encaminhamentos efetivos a serem realizados.
Cerca de 10 mil exemplares da cartilha devem ser distribuídos nas 475 delegacias ou postos especializados de atendimento à mulher, nos centros de referência da mulher e nos juizados de defesa da mulher em todo o país. De Brasília, Gabriela Mendes.
faço o Brasil.
O assunto agora é Arla 32.
Uma substância química que pode ser usada como aditivo em motores a diesel e que já é usada em vários países do mundo, principalmente na Europa.
Um acordo assinado hoje entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, IBAMA, e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMETRO, determina que a partir de 2012, o uso da substância será obrigatório em todos os veículos novos movidos a diesel aqui no Brasil.
A medida quer diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera.
A redução vai ser possível por meio de uma reação química no motor com o uso do Arla 32, um composto à base de ureia que será obrigatório para motores a diesel em veículos fabricados no país a partir de 2012. Carros, caminhões e ônibus vão sair de fábrica com um compartimento específico para a substância. Quem dá mais detalhes é o coordenador de emissões do IBAMA, Paulo Macedo.
É bom esclarecer que essa ureia vai ser, essa solução, o Arla 32, vai ser usada nos veículos novos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2012. E realmente é um abastecimento à parte. O proprietário do veículo vai ter que abastecer com o diesel e com esse. Agora a proporção é 5 por 1, ou seja, cada 5 tanques de diesel você vai usar um de ureia. É uma solução barata, não vai ser caro.
Segundo o presidente do Inmetro, João Alziro Hertz, da Jornada, caberá ao Instituto fiscalizar as indústrias fabricantes e fornecer o selo de aprovação para as marcas que atenderem os requisitos para a fabricação do Arla 32.
O produto que não estiver conforme com o regramento baseado nas portarias do IBAMA e definido adequadamente por um regramento que o IMETRO vai fazer sobre o processo de certificação, esse produto não pode ser comercializado e isso vai ser verificado e fiscalizado em todo o país.
O composto não é tóxico e, segundo o IBAMA, a obrigatoriedade do uso nos motores a diesel a partir de 2012 não vai representar aumento de preço dos veículos. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Para incentivar a produção e a divulgação cultural, foi criada em 91 a chamada Lei Rouanet, que permite a empresas e cidadãos deduzirem da declaração do imposto de renda o que investiram em ações culturais.
E como a burocracia, ou seja, a papelada exigida é muito grande, o Ministério da Cultura quer facilitar o acesso ao financiamento de projetos e promete, com uma nova norma, diminuir por ano a exigência de 300 mil documentos.
Dança, música, festas regionais, teatro, literatura, cinema, folclore. A arte que marca a cultura de um povo enfrenta dificuldades para ser divulgada. Que o diga o produtor de cinema e presidente do Instituto Latinoamérica, Atanasildo Brandolti.
A maior dificuldade que o produtor encontra hoje é na área de captação de recursos. Sensibilização das comunidades, do empresariado, de um modo geral, para que enxergue na cultura que não é só uma atividade lúdica, ela também tem toda uma economia. A cultura move toda uma economia do município, desde o taxista, do hotel, do garçom. Um evento cultural num município pequeno, ele faz uma verdadeira revolução.
Para apoiar a cultura, desde 1991, a Lei Rouanet instituiu uma política de incentivos fiscais que possibilita as empresas e cidadãos aplicarem uma parte do imposto de renda devido em ações de cultura. Para pessoas físicas, a dedução permitida de 6% do imposto a ser pago e 4% para pessoas jurídicas. Graças à legislação, em 2009 foi possível investir 975 milhões de reais em cultura. Com o texto da lei embaixo do braço, o produtor de cinema e eventos, João Batista, tenta há quase 20 anos convencer patrocinadores de que é um bom negócio investir em cultura. Além de captar recursos, João esbarra em outro problema: a burocracia. A exigência de tanta documentação já fez com que ele perdesse negócios.
É uma frustração, né? Porque você chegar a conseguir o acordo com um patrocinador para viabilizar um projeto e depois aquela parte que deveria ser mais fácil, porque que deveria ser, os regulamentos deveriam estar instituídos de forma mais clara e objetiva. E você acaba não conseguindo aprovar o projeto a tempo, então isso, de fato, acaba te deixando frustrado e sem contar que você perde uma oportunidade de trabalho. Não é só você. Dentro de um projeto existe, às vezes, centenas de pessoas que estão ali dependendo. É o mercado de trabalho.
Uma nova norma do Ministério da Cultura deve reduzir bastante a papelada para quem busca recursos para financiar projetos via Lei Rouanet. O objetivo do Ministério da Cultura é simplificar a vida de artistas e produtores e evitar a atuação de intermediadores na elaboração de projetos. A diminuição de exigências nas fases de análise, acompanhamento e prestação de contas não deve aumentar as irregularidades no uso do dinheiro público. É o que afirma o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enildo Menezes.
Não existe esse risco, porque o que nós estamos tirando são papéis que, na verdade, não qualificavam o processo. Nós não estamos tirando nada que seja necessário para essa qualificação. O fato de um ou outro projeto não dar certo, ou um ou outro projeto ter uma má fé de um proponente, não desqualifica todo o sistema.
O Ministério da Cultura estima que a mudança vai fazer com que deixem de ser exigidos 300 mil documentos por ano. Com menos burocracia, o tempo médio de análise de projetos para receberem recursos da Lei Rouanet também deve cair dos atuais 42 dias para até um mês. De Brasília, Daniela Almeida.
7:11.
O presidente Lula esteve hoje em Criciúma, Santa Catarina, onde inaugurou trechos da BR-101.
Em Criciúma, o presidente Lula visitou trechos da BR-101, onde a duplicação já está pronta. Em Santa Catarina, a modernização da rodovia vai de Palhoça, no interior do estado, até a divisa com o Rio Grande do Sul. São 248 quilômetros de rodovias, com obras avaliadas em R$1,6 bilhão. Com a duplicação da rodovia, também estão sendo construídas vias laterais, viadutos, pontes, passarelas. O projeto ainda inclui 23 programas ambientais de conservação de flora e fauna, apoio a comunidades indígenas e salvamento arqueológico. Durante a inauguração do trecho, o presidente Lula autorizou o início do projeto de adequação do acesso à ilha de Florianópolis para melhorar o tráfego na ligação da capital catarinense com o continente. Lula falou das dificuldades em fazer obras públicas e dos investimentos nas rodovias federais que cortam Santa Catarina.
O total de dinheiro colocado em Santa Catarina para transporte são mais de 5 bilhões de reais. Até agora pagos 2 bilhões e 400 milhões de reais. Em manutenção e restauração e conservação, já foram pagos 418 milhões de reais até 2009. Para 2010, estão sendo aplicados mais 140 milhões.
Esse mesmo projeto inclui também a construção de uma ala de queimados no Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, resultado de um convênio do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O investimento é de 6 milhões de reais. Envolve um sistema integrado para atender vítimas de acidentes com produtos perigosos. De Criciúma, Santa Catarina, Adilson Mastelari.
E segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, essa parceria firmada com a Universidade Federal de Santa Catarina para o atendimento a vítimas de acidentes envolvendo produtos perigosos é preventiva, tendo em vista que a duplicação deve aumentar o trânsito de veículos e o que pode acarretar num aumento no número de acidentes.
De Criciúma, o presidente Lula seguiu para Itajaí, também em Santa Catarina, onde participou da inauguração da primeira etapa das obras de recuperação do Porto de Itajaí, que foi parcialmente destruído pelas enchentes em 2008.
Há 2 anos, as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina danificaram o porto de Itajaí e causaram prejuízo de mais de 300 milhões de reais, de acordo com a direção do porto. Para recuperar 2 dos 4 pontos de atracação dos navios, o governo federal liberou, na época, 355 milhões de reais. Obras de dragagem refizeram a profundidade do porto, que é de 50 metros. Foram 3 turnos de trabalho. O projeto gerou 700 empregos diretos e 2.500 indiretos. Com a recuperação ainda em andamento, a modernização já está sendo planejada. O Programa Nacional de Dragagem, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, prevê uma licitação para a dragagem dos canais interno e externo e da bacia de manobra dos navios. Estão previstos 55 milhões de reais para a ampliação da infraestrutura do porto de Itajaí, que vai permitir a navegação de embarcações com maior capacidade de transporte de carga. O presidente Lula falou sobre os investimentos no porto.
Eu, sinceramente, não acreditava que fosse possível a gente recuperar esse porto com a rapidez que ele foi recuperado. Não acreditava. E eu quero debitar isso, ministro, à competência dos trabalhadores, à sua disposição e à disposição dos empresários, porque aqui se chegou a trabalhar em 3 turnos, sem parar, 24 horas por dia, para que nós pudéssemos chegar à situação que nós estamos hoje. E eu espero que a gente possa fazer o mesmo, para que a gente possa concluir a segunda parte do porto e entregá-lo definitivamente ao povo de Itajaí e começar a dragagem, para que esse porto se transforme ainda num porto mais importante do que ele já é para Santa Catarina e para o Brasil.
O porto de Itajaí é o segundo maior do país em movimento de container. 70% da economia de Santa Catarina passam pelo porto. De acordo com a direção, ele é líder brasileiro na exportação de carnes de aves e suína. A média diária de produtos industrializados exportados é de 33 milhões de reais. De Itajaí, Santa Catarina, Paula Sálvia.
Começou hoje o prazo para a reserva de ações da Petrobras. As reservas fazem parte do processo de capitalização da estatal. Para entender melhor o assunto, conversamos agora com a repórter Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Edla, para começar, o que é capitalização?
Já faz um tempo, Kátia, a gente vem acompanhando as informações sobre a descoberta da camada pré-sal. O petróleo encontrado lá é um tesouro que pode ser trazer muitas riquezas para o povo brasileiro. Só que para chegar até esse tesouro, a Petrobras vai ter que levantar um bom dinheiro, porque requer tecnologia muito cara, equipamentos muito especiais. Os cálculos são de que em 5 anos serão necessários mais de 200 bilhões de reais. E para levantar esse dinheiro, a Petrobras tem que se capitalizar e faz isso vendendo ações. O investidor empresta um dinheiro para a estatal, que investe em equipamentos para a exploração do petróleo. O investidor fica aguardando o retorno para quando a Petrobras estiver vendendo esse petróleo. O empréstimo vai vir corrigido de acordo com o valor das ações nesse período futuro, de quando o investidor quiser pegar o dinheiro de volta.
E quando é que o investidor vai ter retorno do que aplicou nessas ações da Petrobras?
Olha, Luciano, segundo a própria Petrobras, até 2014 a empresa só vai gastar com a exploração do petróleo. Significa dizer que quem quiser colocar dinheiro lá tem que saber que o dinheiro deve ficar guardado por pelo menos 5 anos para poder ter rendimento.
E quem que pode investir, Edla?
Como já citamos, Kátia, os interessados já podem fazer as reservas, ou seja, dizer quantas ações querem comprar e quanto querem pagar por elas. A rigor, qualquer um de nós pode comprar. As condições é que são diferentes para cada perfil de investidor. A prioridade é dada para os atuais acionistas. A Petrobras reservou 80% do total de ações para essas pessoas que já compraram antes outras ações da estatal. Até amanhã, dia 14, os antigos acionistas podem fazer as reservas. As ações também podem ser compradas por trabalhadores com recursos do FGTS. Mas não é todo trabalhador que pode, não. Somente aqueles que no ano de 2000 compraram ações da Petrobras com o FGTS e que não venderam essas ações. O trabalhador interessado deve fazer a reserva até o dia 16, próxima quinta-feira.
E quem não pode usar o FGTS e nem é acionista, como é que faz para comprar?
Quem quiser investir, Luciano, deve procurar o banco de sua preferência. Praticamente todos os bancos estão habilitados. Ou então uma corretora, até o dia 22 de setembro, e manifestar o interesse em comprar as ações ou aderir a um fundo de investimento em ações da Petrobras, FIA, específico para essa operação.
E quando que vai ser possível investir, Edla?
Na oferta prioritária, para aqueles que já são acionistas, não há limite para investimento. No caso do FGTS, o trabalhador pode aplicar até 30% do saldo. No caso das ações de varejo, o preço mínimo é de R$ 1.000 e o máximo R$ 300.000. Para quem preferir aderir ao Fundo de Investimento em Ações da Petrobras, o FIA, pode aplicar menos, no mínimo R$ 200 e no máximo R$ 300.000, Kátia.
Obrigada, Edla Lula, pelas explicações.
Brasil. Uma força-tarefa formada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, já chegou em Alagoas para fazer uma radiografia da situação atual de todas as escolas públicas dos municípios do estado.
O trabalho começa pelas cidades mais atingidas pelas enchentes deste ano. Assunto da entrevista que a jornalista Ana Paula Marra fez hoje com Leopoldo Alves Júnior, diretor de Programas e Projetos Educacionais do FNDE.
Qual o objetivo dessas visitas?
O Ministério da Educação desenvolveu uma metodologia de se fazer um diagnóstico das redes estaduais e municipais de escolas. Então, essa metodologia, ela faz um levantamento inicial dos dados. Esse levantamento é feito nas escolas, né, da situação de cada uma dessas escolas. Esses dados, Ana Paula, eles são colocados nesse grande sistema que foi desenvolvido, que chama Levantamento da Situação Escolar, LSE. Uma vez colocado e inserido esses dados no sistema, o sistema ele tem um padrão, ele estabelece um padrão. Então, o Ministério da Educação, em cada uma de suas secretarias, fez um estudo de como seria a escola ideal para a gente estar disponibilizando para os estados e municípios. Quando eu insiro os dados de uma escola, por exemplo, aqui do estado de Alagoas, esses dados vão ser comparados com esse padrão e há uma sinalização de onde a intervenção deve ser feita. Então, o esforço que está sendo feito aqui hoje, nesses 19 municípios, e eu estou aqui em Alagoas exatamente para fazer o lançamento, para coordenar o início dos trabalhos, as equipes saíram hoje pela manhã para os municípios, são 17 equipes, são mais de 2.800 salas de aula, e fazendo um total de 574 escolas. Então, a nossa expectativa é que até o final deste mês, ou começo do mês que vem, podemos ter essa análise toda, esses dados todos incluídos no sistema.
Diretor, então essas visitas vão ser feitas só nos estados que estão em situação de calamidade ou será feita em todas as escolas do país?
Em todas as escolas do estado, é essa força-tarefa. O trabalho do LSE, ele vai ser feito em todas as escolas públicas do país. O Ministério da Educação baixou uma resolução agora em junho, onde os estados e municípios terão um ano para se adaptar, ele fazer esse levantamento e colocar os dados dentro do sistema. Com isso, nós temos várias situações que começam a mudar na questão da rede escolar hoje no país. Você vai ter uma ferramenta de gestão disponível para o secretário de Educação do Estado e do município, para ele saber, para ele conhecer melhor a sua rede, e o Ministério da Educação vai ter uma ferramenta de saber o aporte de recursos necessários para que vocês possam ser liberados para esses estados e municípios. O Ministério da Educação convidou técnicos que já elaboraram o LSE em outros estados para participarem dessa força-tarefa, e esses técnicos, inicialmente, num primeiro momento, nos 19 municípios que foram mais castigados pelas enchentes, e no segundo momento, que vai se dar daqui a 10 dias, 15 dias, nas outras escolas também do estado. O nosso objetivo aqui é aplicar o LSE em todas as escolas públicas do estado de Alagoas.
Então, esse levantamento da situação escolar, ele é um pré-requisito, podemos dizer, para que os estados e municípios possam fazer convênios com o FNDE e receber recursos do governo federal?
Ele passa a ser um pré-requisito, que o Ministério quer, além de conhecer as redes estaduais e municipais, forçar ou oferecer uma ferramenta que possa ser útil no momento de decisão dos gestores estaduais e municipais, que eles tenham informação e como trabalhar essa informação para melhor gerir as suas redes.
Conversamos com o diretor de Programas e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Leopoldo Alves Júnior. Leopoldo, muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
A Voz do Brasil e a TV NBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo feito por celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital.
E os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital, feita pela Voz do Brasil, TV NBR e o sítio brasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos e você tem até sexta-feira para mandar o seu. Participe!
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Atendimento nas delegacias da mulher será padronizado em todo o país.
A partir de 2012, veículos movidos a diesel vão ter substância que reduz a emissão de gases poluentes.
Ministério da Cultura diminui a exigência de documentos para financiar projetos pela Lei Rouanet.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.